Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui de mim mesmo, JP Volpato. E olha só, nesse podcast o assunto será inteiramente centrado em investimentos, em dinheiro bem útil. E cara, quais foram as minhas principais lições e aprendizados com toda esse borbulho que tá rolando, né? Não só globalmente, mas também no Brasil, em movimentação do mercado financeiro e economia, entrando numa, eita, uma montanha russa, como sempre foi, mas agora mais acentuada, né? Devido a diversas circunstâncias. Vamos lá então. Para te dar um contexto mais amplo, deixa eu voltar aqui contigo até 2018, quando nós tivemos aí a minha primeira entrada, digamos assim, no mercado financeiro, dentro da Bolsa de Valores, que eu tinha uma experiência um tanto quanto limitada, sabe? Meus aprendizados, meus conhecimentos, minha noção e princípios de investidor naquela época estavam recém sendo cultivados, recém sendo estruturados, sabe? E foi em 2018. Em maio, precisamente, não, junho, precisamente falando, que eu fiz a minha primeira compra de ação e eu fiquei tipo, nossa, velho, caraca, que loucura isso, sabe? Então é assim que funciona, beleza. E na época eu não tinha uma maturidade muito boa, tá ligado? Tanto é que nas primeiras oscilações, assim, do papel, e o cara fica acompanhando, né, meio que quase todo dia, assim, quando começa as primeiras vezes, as maiores oscilações, assim, de tipo, caiu 2%, meu Deus, caiu 5%, meu Deus, caiu 10%, cara... Vou esperar aí, quando subiu um, vendi tudo, saca? Pra tipo, ah, não aguentei a volatilidade. E daí, velho, fiquei pensando, né? Tá, como é que eu posso fazer isso de uma maneira tranquila, sem precisar ficar controlando isso todo dia, tá ligado? E, mano, eu passei a estudar, na minha opinião, quem são os melhores, né? Tanto os brasileiros, quanto as maiores referências econômicas lá fora. Claro que mercados internacionais são muito diferentes, mas há princípios de investidor que eu, aprendendo, foi sedimentando assim as minhas bases, e isso foi culminando a tal ponto em que eu, constantemente lendo, aprendendo, interpretando, ouvindo, olha, chegou um nível em que, em 2020, em março, quando começou o colapso do mercado econômico no Brasil, né, olha, as coisas se desencadearam de maneira que a minha paz mental se manteve num nível, numa qualidade que eu fiquei orgulhoso, sabe? Eu fiquei tipo, cara, que massa que foi ter estudado pra caramba e cultivado todas as minhas atitudes de investimentos e aplicações baseadas nesses princípios que eu fui colhendo, saca? Porque eu realmente adotei uma postura de longo prazo e ter a consciência de que esses momentos de volatilidade e insegurança no mercado sempre estarão presentes no longo prazo, e que a tendência é, de fato, se tu olhar o histórico de investimentos, sabe, em ações, a grande maioria tende a crescer no longo prazo, sabe? Principalmente se tu olha para fundamentos, para governança, para endividamento, e entram aí vários parâmetros. Mas olha, cara, eu vejo essa pandemia como um baita teste, não só para todo mundo aqui que tá ouvindo, mas para mim, principalmente no lance financeiro, sabe? Porque, olha, nenhum investidor gostaria de olhar para suas aplicações em ações, digamos assim, né? Que é algo muito mais volátil, e ver o patrimônio caindo cerca de 5, 8, 10%, quando isso representa alguns bons milhares de reais, sabe? E, olha, eu me mantive são, tranquilo, tá ligado? Tanto é que, quando começou a cair lá por final de março, metade de março, por aí, eu tava mais é comprando mesmo, sabe? Porque eu via todas aquelas ações que eu tinha comprado no passado meio que derretendo, assim, eu interpretava como uma liquidação. Claro que analisando sempre fatores fundamentalistas, sabe? Olhando para números, olhando para como essas empresas tinham passado em crises anteriores e tudo mais. Um estudo preciso, não uma escolha a bangu. A bangu significa, enfim, sem sentido, sabe? A torto e direito. E aproveitei pra comprar mais, cara. Aproveitei pra comprar mais e caía mais, eu comprava mais, e caía mais e comprava mais. E eu posso dizer com orgulho, caramba, que desde o início da pandemia até o momento presente, eu não vendi nada de ações, saca? Não vendi nada. Não vendi nada, na real, nem de ações, nem de fundos imobiliários, nem nada. Só comprei mais. Eu tinha uma parcela alocada para caixa, ou seja, um recurso destinado à compra de oportunidades. E chegou um momento que eu quase zerei esse caixa durante as quedas da bolsa e tudo mais, sabe? que eu fiquei tipo, cara, que bom que isso aconteceu agora, saca? Olhando pro meu viés pessoal, né? E não lá em 2018, porque se tivesse acontecido em 2018, provavelmente eu teria realizado alguma operação com prejuízo, saca? E hoje, velho, atualmente, tipo, agora, no momento que eu tô publicando esse podcast, dia 7 de junho, cara, eu posso dizer que a minha carteira já tá quase no zero a zero, sabe? Tá com ali, acho que uns 4,5% assim de queda, mas eu realmente não tenho perfil de ficar olhando todo dia, até porque, como eu te falei, os meus fundamentos são muito mais voltados para o longo prazo. É raríssimo eu fazer alguma transação pelo viés da especulação, sabe? E não pelo viés de crescimento a longo prazo, que, cara, acompanhar mentores assim no mercado financeiro como Thiago Nigro, Primo Rico, Thiago Reis, o fundador da Suno Research, o Felipe Miranda, o fundador da Empíricos, Warren Buffett e tantas pessoas que conquistaram resultados no longo prazo, sabe? Através da disciplina de manter aportes constantes, fazendo divisões na carteira, diversificando e tudo mais. Cara, isso me dá um... Como eu te falei, velho, essa paz mental em momentos de colapso que eu não troco por nada. Eu fiquei orgulhoso, assim, da minha maturidade como investidor, sabe? E vejo como um baita teste. Porra, um baita teste, saca? E é muito massa que eu assino casas de pesquisas, como a própria Suno Research e a Empíricos, que disponibilizam relatórios e oportunidades e indicações de compra e venda de papéis e análises fundamentalistas de indicadores. E, cara, é tenso no começo, como quase tudo na vida, aprender um novo campo de habilidade, saca? Porque, velho, é muito termo, é muito número, é muito... Caraca, velho, como é que eu interpreto isso aqui? É bom ou ruim? Eu não sei. Mas, aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, lendo os relatórios, não entendendo tudo, mas buscando atrás de forma simplificada para quem está começando, isso aí te promove, além de um conhecimento de qualidade, um diferencial como um brasileiro nato, sabe? Em que 1% da população, acredito eu, esteja presente na Bolsa de Valores, né? Nada comparado aos 214 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil. E, cara, é engraçado. Os únicos momentos que eu tive prejuízo na Bolsa foi quando eu tava buscando um retorno a curto prazo, sabe? Tipo, vou gerar aqui um lucro legal rápido. E os maiores lucros que eu tive em operações foi quando eu simplesmente esqueci, foquei lá, acompanhei a empresa, os relatórios dela, os acompanhamentos, e no longo prazo fui deixando lá, e quando eu fui ver, tinha uma valorização de às vezes 20, às vezes 30, às vezes 60, às vezes 150%, às vezes 300%. E raríssimas vezes eu opto por realizar o lucro numa operação, e quando eu faço, olha só que interessante. Quando eu decidi vender uma ação, por exemplo, de Centauro, que eu tinha comprado em janeiro de 2019 e vendido em fevereiro de 2020, a tipo 3 vezes o valor que eu tinha comprado, o dinheiro que eu utilizei da captação dessa venda, eu utilizei para comprar fundos imobiliários, sabe? Que é uma outra categoria de investimento totalmente diferente, em ações bem menos voláteis, e que te gera aí uma pequeníssima porcentagem de lucro todo mês em relação a dividendos, propriamente falando, né? E aí tem vários segmentos, tem de shoppings, tem de lajes corporativas, tem de galpões logísticos, saca? E daí, no longo prazo, abençoado seja o longo prazo, constantemente aportando, constantemente diversificando, isso vai criando uma progressão geométrica em ganhos que, cara, em 10, 20 anos isso aí já tá um monstro, saca? E como todo investidor experiente que eu acompanho fala que o maior erro de todo investidor é não ter começado antes, um dos principais erros do investidor é não ter começado antes, eu me liguei nisso, velho. Por mais que eu não soubesse o que eu tava fazendo lá em 2018, comprando uma ação e depois vendendo, caramba, o que tá acontecendo? Eu tinha começado, sabe, velho, sem entender, sem saber. E fui atrás, velho, fui correndo atrás, aprendi com os meus erros, que bom que eu errei logo cedo, sabe? E fui estruturando a minha filosofia. Não é um mundo impossível, na verdade tá ultra acessível e tem muito conteúdo ensinando a como, sabe? Porque isso é bom pra caramba, velho, não só para a economia, como também para as empresas que conseguem se capitalizar, captar recursos dos investidores, sabe? De forma legítima, de forma autêntica, que é bom para as duas partes. E é isso, né, meu? É impressionante. Tem um outro ponto aqui que eu queria comentar sobre também a facilidade que hoje é tu desvendar esse mundo, sabe? Cara, eu lembro... Não lembro, não. Eu sei que lá em 1990, 1980, a compra e venda de ações e fundos imobiliários, seja o que for, cara, era muito mais difícil. Tinha que estar lá no balcão, oferecendo, dando a tua oferta, esperando alguém comprar e gritando, assim, falando, negociando, bah. E hoje é tudo digital, velho, de uma maneira democratizada, absurda. Não importa se você é branco, preto, amarelo, se você é rico, pobre ou classe média, se você é brasileiro, estrangeiro, cara, a Bolsa de Valores, ela não liga pra quem tu é, sabe? Ela apenas se importa com o que tu tem a oferecer e o que tem de gente disposta a pagar o preço pelo que tu tá oferecendo, sabe? Então não existem restrições, saca? Claro que existem certas aplicações que são destinadas a tipos de investidores diferentes, mas olha, eu lembro que em dezembro de 2019 eu fiz a minha primeira compra na Nasdaq, que é uma das bolsas de valores dos Estados Unidos. Se não me engano, os Estados Unidos tem 3, a gente tem uma para ter uma noção do impacto que é lá. E eu fiquei pensando, caraca, velho, isso foi tão simples quanto abrir uma conta numa corretora de valores brasileira, que é por onde tu negocia as ações, sabe? E fazer uma compra aqui. Foi absurdamente tranquilo, simples e fácil, sabe? Mesmo procedimento, envia os documentos, espera a aprovação, tá feita a aprovação, transfere o dinheiro. Nesse caso, só tinha um ponto a mais, né? Que é converter de reais para dólar e realizar a compra lá na Bolsa de Valores americana, velho. Eu fiquei de queixo caído com a facilidade que é. É só a pessoa estar disposta a saber mais com, ter a noção de que impaciência, ganância e medo geram prejuízos, sabe? Então, se tu tem o objetivo de gerar altos retornos no curto prazo, isso aí é uma boa porta de entrada para algum prejuízo. Não significa que seja, sabe? Mas a tendência é que impaciência, medo e ganância geram prejuízos. No mais, eu espero que esse podcast tenha te dado alguns conceitos, alguns insights, alguma sacada sobre o mundo dos investimentos, que eu estarei nele ainda por muito tempo. E olha, é muito interessante. Mas também digo que não é para qualquer um, porque exige estudo, exige disciplina e não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. Se a tua opção é deixar o teu dinheiro na poupança todo o tempo, não sou ninguém para julgá-lo. Faça da maneira como achar melhor, sem prejudicar ninguém. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo podcast. Tamo junto. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do JP Volpato, ou seja, eu mesmo. E olha só, esse não vai ser um podcast muito longo, apenas quero te dar uma breve sacada que pode ajudar aí uma galera que, de certa forma, tá se sentindo mal ou meio limitada, saca? Por N motivos, olha só. A principal frase que norteia esse episódio é: não compare o seu bastidor com o palco dos outros, sabe? Cada um tem a sua história, seus próprios traumas, seus fracassos e seus sucessos. A gente já tá ligado naquela imagem clichê do iceberg, saca? Que o sucesso é a ponta do iceberg que tá pra fora. Agora, tudo que tá por dentro, né, da maré, é lá as noites em claro, é a disciplina, é o fracasso, é a persistência, é o suor, é as lágrimas, é o cansaço, é a exaustão, é tudo mais, e Deus que me livre, sabe? Então, é muito fácil a gente entrar apenas em contato, sabe, com as coisas que dão certo, porque, obviamente, né, nem você nem eu gostamos de fracassar e principalmente de expor isso a luzes e holofotes, sabe? Mas como a gente tem um sucesso como um superfaturamento, uma viagem, uma namorada e não um pé na bunda, sabe? Ou e não um prejuízo, e não algum voo que foi cancelado, geralmente a tendência é que a espécie humana não mostre isso, sabe? Então é muito fácil a gente ficar em contato apenas com coisas que são tops, tá ligado? São sucessos, o melhor do melhor. E quando a gente não tem, de certa forma, isso, sabe? Por mais que a gente esteja tentando e fracassando e tentando e não tá rolando, a gente olha e pensa, porra, entende o framework que a gente fica, a moldura que a gente tá. E brother, eu recebo, eu vou dar aqui, ser bem sincero, ser bem humilde contigo, me abrir bastante de dizer que é frequente, numa média de todos os meses, eu receber alguma mensagem, sabe, de algum brother, alguma pessoa que me acompanha ou acompanha o trabalho do Felipe e me dá um reconhecimento que eu... é massa pra caralho ler, sabe, o reconhecimento de dizer que a pessoa evoluiu pra caralho e tá uma outra pessoa e, pô, tá cultivando a paz mental, tá diminuindo a ansiedade, tá tendo mais controle dos sentimentos, dos pensamentos, da vida dela, sabe. Isso pra mim é um dos meus maiores pagamentos, saca? Agora,
Várias também me falam que o sonho delas é, tipo, viver na internet, poder viajar pra caralho e, sabe, ter uma vida, entre aspas, como a minha, sabe, com cara fera, morando num lugar fudido, sabe, fudido de bom, né, morando num lugar maravilhoso e fazendo o que eu faço, podendo viajar e tudo mais, saca? E eu, ao mesmo tempo, eu leio isso, eu tenho consciência, né, de que, pô, eu, de certa forma, tenho um lifestyle privilegiado, sabe, que me dá bastante flexibilidade e tudo mais. Mas, olha, eu, tal como todas as pessoas nesse planeta, tenho também os meus momentos de dificuldade, de baixar a cabeça e pensar, velho, tá foda, sabe, de... Mano, não estar bem, sabe? Nossa, cara, isso se chama vida, saca? Claro que não é... A maioria do tempo que eu tô assim, sabe? Mas eu quero te comentar nesse podcast que eu estou tão vulnerável quanto você, sabe? De alguma bomba cair nos meus braços e eu ficar num período bem mais sensível ou introspectivo, sabe? Ou, né, fracassar em algum projeto ou alguma coisa não rolar da maneira como a gente planejou, saca? E isso tudo influencia de certa forma, né? Na maneira como tu se sente no teu astral, na tua vibração. O que muda pra cada um é que alguns se afundam ainda mais, né? Enfim, com N atitudes, N reações. Outros focam num protocolo de como é que eles podem otimizar a si mesmos antes de mais nada pra seguir no projeto, sabe? Que se algo não tá dando certo e a pessoa ainda contribui pra própria performance dela decair absurdamente num dia seguido, sabe? Aquela chama de persistência pra continuar no projeto ou pra continuar batalhando para que a situação se otimize, ela vai se apagando. E, consequentemente, né, isso entra numa bola de neve, assim, que, ao invés de ser uma espiral positiva, se torna uma espiral negativa, né? Então, eu apenas quero que tu tenha noção de que todo ser humano que está, que tu vê, que tu acompanha, que, né, compartilha de sucessos e, acredito eu, também de fracassos, tem esses momentos, sabe? De que nem tudo são flores, olha... Tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo, apenas pra não ter uma percepção de certa forma distorcida de que, cara, 100% do tempo as pessoas estão bem, sabe? Então, é apenas isso, saca? Cada escolha é uma renúncia também, sabe? Ter um lifestyle, digamos assim, que o cara tem a opção de morar onde ele quiser, também ele renuncia a certas coisas, sabe? Ele não... Às vezes ele tá num lugar que, por exemplo, não tem panela de pressão. Às vezes ele tá num lugar que não tem um liquidificador. Às vezes, tipo, não tem como os caras carregar essas coisas viajando, né? Então, tipo, cada um escolhe o caminho melhor a se tomar, sabe? Mas sempre tendo em mente que uma escolha acarretará numa renúncia também, sabe? Tu perdendo na balança, isso vale a pena mais pra ti ou não, saca? Não dá pra... O cara tem que se forçar, de certa forma, né? A se contentar... Não se contentar com pouco, mas, tipo, não carregar muitas coisas, sabe? Ter o essencial. E com isso, ir praticando, né? Levando os tombos da vida e perdendo os voos e dando a volta por cima. E passando 15 horas no aeroporto e vai lá e, meu Deus... uma hora ou outra o cara se depara com uma dessa, saca? Mas é isso. Tenha em mente que todos estão vulneráveis. E o 100% do estar bem, olha, acredito que nenhum ser humano atingiu até o momento, tá ligado? Fica uma leve sacada. Não compare seu bastidor com o palco dos outros, beleza? Continuamos nos comparando com quem nós fomos ontem mesmo. Acordando e disposto a ser melhor que ontem. Isso mesmo. 0% melhor a cada dia. Boa vida, família. Obrigado por escutar até aqui e até o próximo.